No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há
acordo. Não há acordo. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 4 horas e 30 minutos desta tarde, excepcionalmente hoje. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
A Agência Europeia de Medicamentos aprova a vacina da Pfizer e BioNTech. Segundo o chefe da agência reguladora, Emer Cook, não há provas de que o imunizante não seja eficaz contra a nova cepa do coronavírus. Aumenta o número de países que suspenderam voos do Reino Unido, onde nova variante do coronavírus foi detectada. União Europeia deverá tomar uma decisão centralizada sobre as medidas para combater a infecção. AstraZeneca e desenvolvedora da Sputnik V assinam acordo para testar combinação de vacinas. Segundo pesquisadores, o uso combinado pode aumentar a eficácia da imunização contra o coronavírus. E auxílio emergencial é a única fonte de renda de 36% dos beneficiários, segundo a pesquisa Datafolha. Em agosto, 44% das pessoas que recebiam o benefício não tinham outra renda. Bahia afasta Ramires por racismo após derrota contra Flamengo. Jogador nega acusação de Gerson, vítima de caso classificado como injúria racial. Muito bem, agora são 4 horas e 5 minutos. Entre as famílias que recebem o auxílio emergencial, 36% não tem outra fonte de renda. Os dados são da pesquisa do Datafolha, publicada nesta segunda-feira. O número de beneficiários que dependem unicamente do auxílio diminuiu em relação ao levantamento anterior em agosto, quando o percentual era de 44%. A pesquisa anterior foi feita antes da extensão do benefício, que teve o valor reduzido de R$ 600 para R$ 300 por mês em setembro. A última parcela está sendo paga agora em dezembro. Segundo o levantamento, 27% das pessoas passaram a buscar outras fontes de renda após a diminuição do benefício pela metade. Com a mudança, 75% das famílias reduziram a compra de alimentos e 65% diminuiu a compra de remédios. A pesquisa do Datafolha indica que 39% dos entrevistados pediram o auxílio e 81% tiveram os pedidos atendidos. De acordo com o governo federal, o benefício chegou a quase 70 milhões de pessoas. Ao todo, o Datafolha ouviu 2.016 pessoas entre os dias 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E mesmo com fila de espera para a internação dos hospitais, a cidade do Rio de Janeiro teve um fim de semana de praias cheias, aquele cenário que a gente já conhece, né? Então, mais detalhes da situação da capital fluminense em meio à pandemia de coronavírus, a gente confere agora com o Rodrigo Viga.
Exatamente. Foi um final de semana ainda de proximidade do verão. O verão começou nessa segunda-feira, mas de praias lotadas, desrespeito ao distanciamento social, nada de isolamento. É claro, a praia, as pessoas sem máscara, uma ao lado das outras, contribuindo para um momento que já é complicado, já é difícil, da pandemia de Covid-19 por aqui, que parece estar formando uma espécie de segunda onda. São quase 410 mil pessoas infectadas, o Rio caminhando para 25 mil óbitos. Tem mais morte do que Holanda, Países Baixos, Polônia, Canadá, Chile, entre outras nações espalhadas mundo afora. E o que falta é uma fiscalização por parte das autoridades, que flexibilizaram, mas não conseguiram recuar, voltar atrás em medidas que incentivaram aí das ruas, e falta também aquele grau de bom senso, de conscientização entre muitas pessoas. O resultado é que temos hoje quase 400 pessoas na fila de espera por uma internação de enfermaria ou de UTI aqui no Rio de Janeiro. Taxa de ocupação acima dos 90%. A Prefeitura do Rio de Janeiro só conseguiu abrir ao longo desses últimos dias, prometeu que ia abrir mais de 100 leitos, apenas 5 unidades de UTI. Das 293, até a semana passada a gente falava em 281, das 293 unidades de terapia intensiva, nós temos pelo menos 282 ocupadas. Situação bem complicada, bem difícil, ainda mais nessa época de final de ano. Mesmo com a pandemia de Covid-19, Rio de Janeiro recebe uma quantidade expressiva, significativa de turistas. Todas as festas de Réveillon já foram canceladas, mas os hotéis têm as suas festas privadas, têm as suas festas particulares. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, mesmo sem Réveillon em Copacabana, sem aquela aglomeração de pessoas, vai manter o esquema de policiamento para evitar concentrações, seja na faixa de areia, seja nos quiosques, que também foram proibidos de realizar festas de passagem de ano. A situação é difícil, complicada, alertas vêm sendo feitos, inclusive por parte de UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Fundação Oswaldo Cruz. Um manual, uma espécie de cartilha, foi desenvolvida para que as pessoas entendam o momento e saibam como lidar nessas festas que se avizinham. Natal essa semana e Réveillon no ano que vem. Vamos ouvir a análise aí da pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros.
Então a gente precisa nesse momento reforçar os cuidados para garantir o Natal dos outros anos. Não vale a pena arriscar, exame nenhum vai garantir que você não esteja transmitindo o vírus, porque existem as pessoas que podem ter o vírus, mas estarem inclusive assintomáticas, ou colherem o exame um dia em que ele ainda não seja detectável. Então, avalie. Se você achar que vale a pena correr o risco, se alguém depois adoecer ou eventualmente morrer, você ficar tranquilo, vá com todos os cuidados. Mas a melhor recomendação é fique em casa com o seu núcleo familiar.
Entre essa semana de Natal e de Réveillon, 355 mil pessoas devem passar pela rodoviária Novo Rio, um hub, né, uma plataforma de entrada e saída de pessoas aqui na cidade. É muita gente, mas é a metade daquilo que foi verificado no ano passado. E o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve em São Paulo, assinando um acordo de cooperação com o Butantan, com o governador João Dória. Esteve também nessa segunda-feira lá na Fundação Oswaldo Cruz, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com Oxford e AstraZeneca. Está atuando em todas as linhas de frente para preparar a rede de saúde do município para uma imunização que ele acredita que pode começar a acontecer já a partir de janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Do Rio de Janeiro, vamos para Brasília. Rodrigo Maia se reúne nesta segunda-feira com líderes partidários para debater o nome do candidato à presidência da Câmara do Bloco. Então, sobre isso, eu converso agora com Levi Guimarães, ao vivo, direto da Capital Federal. Boa tarde, Levi.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essa é a grande expectativa aqui da semana. Muita gente acha até que está demorando o anúncio dessa candidatura que será apoiada pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vai enfrentar o deputado Arthur Lira, do PP, que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, existem dois nomes aí que estão cotados para assumir essa candidatura, que são o deputado Baleia Rossi, do MDB, e também o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP. Os dois têm fatores que jogam contra e a favor. O Agnaldo Ribeiro, por exemplo, ele é apontado como um deputado de maior trânsito, por exemplo, dentro da oposição, tem um trânsito mais amplo aqui na Câmara dos Deputados. Mas, por outro lado, caso ele seja lançado candidato, ele não vai ter o apoio formal nem do próprio partido dele, já que o PP está ao lado do deputado Arthur Lira. Bom, nos últimos dias, o presidente da Câmara, ele tem recebido várias lideranças partidárias, presidentes de partidos, líderes aqui também da Câmara dos Deputados, inclusive hoje almoçou com vários líderes na residência oficial dele, justamente para tentar discutir esse nome. Ele diz que não tem pressa, mas que a tendência é que até quarta-feira esse nome, enfim, seja definido. Os partidos de esquerda que aderiram a essa aliança de Rodrigo Maia, no caso o PT, o PCdoB, o PDT e o PSB, eles dizem que vão também apresentar uma terceira alternativa ao grupo, já que, apesar de estarem unidos com esses outros partidos de centro e centro-direita, como o PSDB, o DEM, o MDB, eles discordam principalmente da pauta econômica, apesar de convergirem em outras frentes, e aí por isso vão buscar uma alternativa, mas é mais provável que o escolhido saia mesmo de Baleia Rossi ou Agnaldo Ribeiro para enfrentar Arthur Lira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem dito que antes de se chegar a um nome, o mais importante é construir um bloco bastante amplo de alianças. Até por isso, antes de escolher o candidato, tem firmado parceria aí formal com outros partidos e espera também nessa semana chegar a mais legendas nesse grupo.
Levi, e qual que é o tamanho de cada um dos dois blocos, tanto do bloco de Rodrigo Maia quanto de Arthur Lira? E isso mostra o favoritismo de algum lado? Dá para perceber isso?
Então, nesse momento, o bloco formado pelo atual presidente da Câmara, ele tem 11 partidos e que somam 290 deputados, enquanto que o bloco do deputado Arthur Lira tem 10 partidos que somam um pouco mais de 180 deputados. E para conseguir a vitória aqui na eleição da Câmara, o candidato precisa de pelo menos 257 votos, que é a maioria absoluta aqui na casa. E, inclusive, com a possibilidade de haver segundo turno, se no primeiro turno algum dos candidatos não conseguir chegar a essa marca. Agora, isso não quer dizer necessariamente que mais deputados pretendem votar no candidato que será lançado por Rodrigo Maia, porque aí existe uma busca muito forte pelos chamados infiéis, que são membros dessas bancadas que não vão necessariamente seguir a orientação do partido. O PSL, por exemplo, ele está formalmente acordado com Rodrigo Maia, mas a ala bolsonarista do PSL não vai votar no candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara. Deve se inclinar mais para o deputado Arthur Lira. Isso vale também para outros partidos dos dois blocos, do bloco de Arthur Lira e também do bloco de Rodrigo Maia. Portanto, ainda tem o fator de que o governo que apoia Arthur Lira vai entrar, já entrou de cabeça nessa disputa. Então, são vários fatores que ainda vão agir, principalmente durante o mês de janeiro, e tornam essa disputa ainda bastante imprevisível aqui na Câmara.
Vivi Guimarães, muito obrigada pelas informações. É claro, estamos de olhos bem atentos nessa pauta. Obrigada. Agora são 4 horas e 15 minutos. A farmacêutica AstraZeneca e o Instituto Gamaleya da Rússia, que desenvolveu a vacina Sputnik V, assinaram hoje um acordo para testar a combinação dos imunizantes. O comunicado informa que os ensaios começarão em breve. Segundo os cientistas russos, o uso combinado de dois vetores diferentes para duas injeções pode resultar em uma eficácia ainda maior. A vacina da AstraZeneca é uma das 4 que estão sendo testadas no Brasil. E em meio ao número de casos crescentes, o governo de São Paulo deve comprar 100 milhões de seringas e agulhas para a vacinação contra a Covid-19, que está prevista para o dia 25 de janeiro. O anúncio foi realizado no início da tarde durante a coletiva do governador João Dória. Quem acompanhou o evento e traz todas as informações direto do Palácio dos Bandeirantes é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. O governo anunciou que vai receber 3 novos carregamentos da vacina do Butantan, que vão chegar da China até o dia 31 de dezembro. No dia 24 já chega o primeiro carregamento, são 5 milhões e 500 mil doses. No dia 28 chegam 400 mil doses e no dia 30 1 milhão e 600 mil doses da Coronavac. O Butantan já tem disponível mais de 3 milhões de doses, então no total, com esses novos carregamentos, até o dia 31 de dezembro, o Instituto vai ter 10 milhões 800 mil doses da vacina do Butantan disponíveis para iniciar a campanha estadual de vacinação no dia 25 de janeiro. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, fez um balanço aí de tudo que o Instituto passou nessa pandemia, disse que o Butantan nunca foi tão desafiado em toda a história. Ele reforçou também a crença, reforçou que acredita na vacina, que, segundo ele, vai ser a primeira a ser aplicada, está bem perto de ser a primeira a ser aplicada aqui no Brasil. Anunciou também que o Instituto Butantan desenvolveu um soro para o tratamento do coronavírus, né? Diferente da vacina, que seria um imunizante. Então, está aguardando a análise da Anvisa para esse soro. Mantiveram, então, dia 23 para apresentar os resultados da fase 3 dos testes clínicos da Coronavac. Esse resultado, logo depois desse anúncio, dos resultados, já vai ser feito o pedido de registro permanente na Agência Reguladora da China e também junto à Anvisa. Esse pedido que deve ser de uso emergencial e também do registro permanente. A respeito de seringas e agulhas para o início da vacinação, o governo de São Paulo iniciou o processo de compra de 100 milhões de seringas e 100 milhões de agulhas. Negou que tenha risco aí de desabastecimento para fazer as campanhas de vacinação contra o coronavírus e também também outras campanhas que são feitas anualmente aqui no estado. Em relação aos indicadores, o estado teve aumento de 3% nos casos, 6% nos óbitos e uma leve queda de 1% nas internações. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.
Obrigada, Nani. E diversos países aderiram restrições aos voos do Reino Unido, onde uma nova variante de coronavírus mais transmissível foi detectada. Aqui no Brasil, medidas semelhantes ainda não foram tomadas. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com Daniel Lian, que traz mais detalhes desse cenário, ao vivo, direto dos nossos estúdios. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Muitos países, especialmente da União Europeia, já restringindo voos para o Reino Unido devido a esta nova variante da Covid-19, do coronavírus. Então, há este problema. A Rússia foi um deles, vai suspender os voos entre o país e o Reino Unido já a partir desta terça-feira. Esta variante foi identificada também por outros governos, governo da Austrália, da Itália e também da Holanda. E com isto já vai havendo aí um aperto para os voos em relação à Grã-Bretanha, ao Reino Unido. Gibraltar e Dinamarca também já se posicionaram com a interrupção dos voos. Há também problemas em relação à questão do Oriente Médio, né? Muitos países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Omã, assim como o próprio Kuwait, já também se posicionaram com o fechamento aí das fronteiras. Aqui no Brasil, o Brasil ainda não se posicionou para fechar a fronteira com o Reino Unido, então os voos para o Brasil permanecem normalmente, assim como outro país importante, os Estados Unidos, ainda não se posicionaram de uma forma mais efetiva. A Índia já anunciou a proibição dos voos com origem do Reino Unido. Pelo mesmo motivo, Hong Kong também acabou anunciando, e diversos países já europeus, né? A Noruega já durante as próximas 48 horas vai interromper esta conexão, e se juntando aí outros países, aí a outros países como França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Áustria, a lista é extensa, a Irlanda, Itália, Bulgária, Suécia, Romênia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Croácia, Macedônia, Polônia, assim como a República Tcheca. Todos esses países já anunciaram aí as restrições para a vinda de voos procedentes do Reino Unido. Na América do Sul, há também países já se posicionando com essas restrições, decidindo fechar as suas fronteiras aéreas com o Reino Unido. São eles aqui na América do Sul: Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Ainda temos El Salvador, que também impôs restrições, assim como o Canadá. África do Sul e Marrocos já haviam anunciado a interrupção do tráfego aéreo com o Reino Unido. Então, esta é a situação e o Brasil ainda não determinou nenhum posicionamento. Lívia.
Eu muito obrigada por todas as informações. Agora são 4h22. No início da tarde, a Agência Europeia de Medicamentos anunciou a aprovação da vacina da Pfizer e BioNTech contra o coronavírus. O Instituto afirmou que não há provas de que o fármaco não será eficaz contra a nova variante. A Organização Mundial da Saúde disse que ainda não existem evidências de que a nova mutação do coronavírus aumente a gravidade da doença. Itália, Alemanha, França e Áustria planejam iniciar a vacinação neste domingo, dia 27 de dezembro. O objetivo da União Europeia é imunizar ao menos 70% dos 450 milhões de habitantes do bloco. Até o momento, não foram registrados indícios de que a vacina da Pfizer e BioNTech seja ineficaz contra a nova cepa do coronavírus. Bom, vamos virar a página, mudar de assunto. Agora vamos falar sobre um assunto que é, infelizmente, recorrente no dia a dia e que mais uma vez aconteceu no futebol após a derrota do Bahia ao Flamengo por 4-3. O jogador Gerson do Flamengo foi vítima de racismo por Ramírez, jogador colombiano do Bahia. Sobre o caso e os desdobramentos, quem traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Pedro Marques. Boa tarde, Pedro. Até quando, né, nós vamos relatar situações como essa?
Lamentável, Lívia. Muito boa tarde para você e ao ouvinte ligado aqui no Jovem Pan agora. O Gerson, que foi eleito o melhor jogador da partida, tinha brilhado dentro de campo, mas como você bem detalhou, nós tivemos esse caso de racismo. Ele acusa o colombiano Índio Ramírez, do Bahia, de injúria racial. O flamenguista disse ter ouvido no gramado, abre aspas, "cala a boca, negro", fecha aspas, do jogador adversário. Ele também cobra respeito do técnico do Bahia, aliás, ex-técnico Mano Menezes, que teria minimizado o incidente. O Mano pediu demissão, deixou o comando técnico do Bahia, enquanto que o Índio Ramírez foi afastado do elenco, e a gente aguarda aí mais desdobramento sobre esse caso, sobre esse assunto. Na tarde dessa segunda-feira, a delegada Márcia Noelle, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, informou que o jogador Ramírez, o técnico Mano Menezes e o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, serão intimados a depor presencialmente sobre o ocorrido no estádio do Maracanã. Mais um episódio lamentável no futebol, Campeonato Brasileiro chegando aí à sua reta final, competição nacional. E mais um caso, como você disse, até quando? Tivemos recentemente também no jogo do PSG Istambul Başakşehir pela UEFA Champions League. Na ocasião, os jogadores deixaram o gramado, não quiseram mais continuar com aquela partida. E parecia algo pra gente aqui, né? Algo distante. Mas duas semanas depois, nós temos um episódio de racismo no futebol brasileiro. Aproveitando o espaço, Lívia, o futebol brasileiro tem continuidade, andamento, né? O campeonato chega aí na sua fase final com muitas emoções. Corinthians e Goiás, daqui a pouquinho nós teremos a transmissão da Jovem Pan a partir das 19 horas com José Manuel de Barros e toda a equipe no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e na Panflix. Lívia.
Pedro Marques, muito obrigada. É lamentável, mas enfim, a gente espera dias melhores sempre. Até mais.
Triste. Até mais, Lívia.
Agora são 4 horas e 25 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Mulheres Positivas aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até mais.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres Positivas.
Nossa mulher positiva aqui na PAN é sócia da XP e CEO da Xpeed, escola de negócios da XP, que tem como objetivo capacitar 50 milhões de pessoas. Isabela Matar, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, Fabi. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Isa, eu fiz essa cara porque 50 milhões de pessoas é muita coisa, mas você é uma mulher muito ambiciosa e muito preparada e muito dedicada. Eu quero que você me conte um pouco sobre essa sua missão.
Bom, Fabi, a gente sabe que no Brasil a educação financeira é uma necessidade, né? Você pega o PISA, que é o exame internacional que avalia alunos do ensino médio no mundo inteiro, e nós ficamos entre 20 países na quarta pior posição em educação financeira. Além disso, o GFLEC também faz, é uma instituição que faz uma mensuração de letramento financeiro em mais de 140 países e a gente ficou na posição 74 na última medição. Então, o Brasil em educação financeira, infelizmente, ainda tem um caminho longo pela frente. E é por isso que a gente assumiu aí esse desafio de tentar chegar em 50 milhões de brasileiros e ajudar a população a se educar financeiramente.
Bela, e você deu uma entrevista para Isto É Dinheiro, onde você fala sobre o tabu que existe sobre falar dinheiro. Eu não poderia concordar mais e eu acredito que para as mulheres é ainda pior. Queria que você discutisse um pouco sobre esse ponto.
Com certeza, Fabi. Acho que desde cedo nós somos estimuladas a cuidar da casa, a brincar de casinha, a estar ali menos voltadas para questões como matemática. A gente tem um monte de crença limitante, né? Ah, os meninos são melhores em matemática do que as meninas. Os meninos são os provedores e as meninas são as cuidadoras. Então, isso afasta um pouco as mulheres da lida com as finanças desde muito cedo. A gente cresce acreditando que finanças não é tanto para a gente, é mais para o mundo masculino. E isso está muito errado, porque isso faz com que, desde muito cedo, a gente tenha esse tabu pré-estabelecido e essa dificuldade com dinheiro. Então, o número de mulheres que delegam suas finanças para os seus maridos, para os seus pais, para os seus companheiros, é gigante. E a gente precisa de ter cada vez mais empoderamento feminino em relação a isso, porque dinheiro é poder, né? E independência financeira é independência e liberdade da vida. Quantos relacionamentos a gente vê que são sustentados por uma relação meramente financeira, né? Então, acho que... E até relacionamentos abusivos, Fabi. Eu acho que isso é muito perigoso e a gente precisa estimular cada vez mais o empoderamento feminino nas finanças.
E hoje, há pouco tempo atrás, vocês soltaram uma pesquisa que falava sobre a fobia financeira. Eu achei muito interessante o que você me disse sobre as pessoas, que existem pessoas que ficam anos sem olhar a conta bancária. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa fobia.
Entendi. Existe um termo que chama fobia financeira, que é muito pouco discutido, né? É quase, de fato, um tabu esse negócio. Mas você acredita que tem pessoas que ficam, assim, meses e até anos sem olhar, com medo? Elas sentem sintomas físicos de ansiedade, sudorese, pavor, dor nas costas, dor no corpo, e elas têm medo de olhar o extrato da conta bancária. E elas vivem meses sem olhar quanto dinheiro elas estão gastando, porque isso causa um estresse gigante nessas pessoas. E qual que é o resultado disso? Endividamento, contas que vão chegando, e a pessoa está sem nenhum controle da vida financeira dela. Isso é muito sério. A gente precisa falar sobre isso.
Que loucura.
É. Por isso que é importante, gente, assim, a gente fala de educação financeira, a gente está falando de empoderamento. Você pensar num cenário de Brasil como hoje, isso é muito relevante. A gente está com uma taxa de juros que, historicamente, é a mais baixa que o país já viu. 2%. Isso impacta, né, em investimentos como, por exemplo, a poupança. A gente tem R$1 trilhão na poupança hoje.
Você fala isso em uma entrevista. Você fala numa entrevista que 80% da população brasileira investe dinheiro em poupança.
Não, R$1 trilhão é o maior investimento dos brasileiros, é a poupança. O maior número de pessoas investindo em um investimento é a poupança.
Por que isso está errado?
Está errado porque com a taxa de juros a 2%, a poupança tem um rendimento negativo em relação à inflação. A inflação come o dinheiro que está na poupança, percebe? Ela é maior do que o dinheiro, do que o rendimento da poupança. E as pessoas estão perdendo dinheiro, elas não sabem por quê. As únicas instituições que estão ganhando com isso são os bancos. Exato. Então, isso é muito sério. A gente, num cenário, eu estava dizendo, num cenário de Brasil, que a gente tem uma taxa de 2%, a gente acabou, uma taxa de juros a 2%, a gente acabou de passar por uma reforma da Previdência, ou seja, o Estado está quebrado, precisa reformar a Previdência, e as pessoas não vão poder contar mais com tanta Previdência como elas faziam antigamente. E numa pirâmide demográfica que está invertendo. O que significa isso? A população jovem está ficando menor do que a população idosa. Essa população jovem vai ter que produtivamente sustentar a população idosa. E se a gente não criar essa consciência de educação financeira e planejamento futuro, sem o Estado, com uma taxa de juros num rendimento tão baixo, no maior investimento que as pessoas têm, que é a poupança, a gente vai ter um colapso, né? A gente vai ter um problema social muito grande de vários idosos sem recurso, com uma população jovem pequena tendo que sustentar essa população mais velha. Então, a gente precisa começar já essa questão da educação financeira para empoderar as pessoas, conscientizar as pessoas de que elas são responsáveis pelo seu próprio futuro e fazer com que elas comecem a abrir mão do agora para planejar o futuro e ter ali uma segurança financeira na velhice.
E o que você pode dizer para quem está te assistindo que tem noção zero sobre educação financeira, mas digo do ponto de vista prático do dia a dia, nas suas próprias finanças pessoais? E isso eu te digo como experiência própria. Eu aprendi a poupar dinheiro depois de velha. Eu não tinha também essa consciência, eu achava que era só eu. Daí, conversando com algumas amigas, eu entendi que não era só eu, que existe esse estigma entre muitas mulheres, né? A gente acaba passando anos e anos sem entender a importância de você dividir em caixinhas. Então, eu queria entender um pouco sobre os cursos que você está oferecendo e que dicas você, Isabela Matar, como especialista nisso, pode dar para quem está te assistindo e te ouvindo.
Perfeito, Fabi. Acho que, assim, pessoal, para começar, existem muitos cursos na internet. Na Expedia tem curso gratuito sobre finanças pessoais. Em outros sites também. Acho que o primeiro ponto é a gente se abrir para o assunto e falar sobre isso. Falar sobre finanças, sobre, né, educação financeira. E recursos estão disponíveis. Então, se você entra lá no site da Exped, você tem um curso de finanças pessoais que te ajuda justamente nessa organização
gratuito.
Básica. Gratuito. 100% gratuito. Isso faz parte da nossa missão. Quando a gente fala que a gente quer educar financeiramente 50 milhões de brasileiros, é porque a gente está deixando conteúdo disponível, acessível e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo. É você se conscientizar dessa necessidade, buscar o conhecimento necessário e seguir avançando. Agora, é necessário disciplina, né? Ontem a gente fez um painel, a gente está fazendo um evento da Semana ENEF, que é a Semana de Educação Financeira Nacional, promovida pelo Banco Central. E a XP entrou com um evento que a gente está fazendo no Nexpeed. Fizemos um painel com o Rubinho Barrichello e o Kaká, jogador de futebol, para discutir o que esportes e finanças têm a ver. Né? E a gente estava falando sobre disciplina, foco, persistência, resiliência, porque nada mais é a educação financeira do que você abrir mão de um desejo imediato para pensar no teu futuro, planejar, poupar, enfim. Então, a gente tem muito pouca disciplina enquanto brasileiros com nossas finanças, né? A gente precisa começar a entender que o nosso custo de vida ele deve corresponder a algo como 50%, 70% da nossa renda e não 120% como a maioria vive, né? As pessoas vivem com cartão de crédito, então elas têm um salário lá que é R$1.000, elas gastam no cartão e na hora que elas vão ver elas estão endividadas já, como alguém que tivesse uma renda de R$2.000. E isso é muito sério, né? O planejamento financeiro, ele começa com esse cálculo simples de quanto você tem de renda e quanto você gasta no seu dia a dia. Se você consegue separar
um montante para pensar na tua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você vai precisar para alguma questão imediata que você não estava contando, e uma outra parte que você separa para o seu longo prazo, você começa a ter minimamente ali uma organização que vai te dar sustentabilidade.
Eu queria falar um pouco sobre você. Então, você nasceu em BH, você teve uma trajetória interessante, profissional, e você me contou que você é sócio hoje do Benchimol porque ele te buscou, ele te encontrou nas redes sociais e te convidou para tomar um café.
É,
eu achei
verdade.
curiosa essa história. Eu queria que você contasse um pouco como aconteceu isso e talvez a sua história possa servir como referência para outras mulheres que não se sentem tão confortáveis falando sobre as suas próprias vitórias, porque isso é um traço feminino, né? Acontece isso, e eu queria que você contasse sobre o seu case para que outras mulheres possam seguir seus passos.
Tá bom, eu também tenho um pouco de dificuldade de contar, mas é verdade, a gente tem que fazer um pouco esse exercício de falar um pouco mais. Fabi, eu sou de Belo Horizonte, eu fiz psicologia como graduação porque eu queria ajudar as pessoas, né? Eu tenho esse senso de give back, assim, eu tive psicólogos na minha vida que me ajudaram muito e isso fez brotar dentro de mim essa vontade de ajudar também outras pessoas e eu achei que esse era o caminho. Só que eu tenho muita energia, né? Eu falo rápido, eu não dava conta de ficar dentro do consultório, o consultório era muito monótono para mim. E eu comecei a buscar alguns desafios mais organizacionais, né? Então eu vim para São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte, vim
para
São Paulo.
Você queria escalar a sua...
Eu queria. Eu não sabia muito bem o que que era, mas eu queria ter um impacto maior, assim. Eu ajudava as pessoas na clínica, mas eu queria mais, sabe? Uma ambição mesmo de conseguir fazer um impacto maior. E aí eu vim para São Paulo para trabalhar na Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lehmann. E é muito engraçado isso, gente, porque eu tenho uma tia que ela tem um pouco de falta censura. Ela sofreu um acidente que cortou...
Ela fala tudo.
Fala tudo. Entendi. Falta censura.
Sincera.
E aí eu estava num namoro muito sério, assim, caminhando para um casamento em Belo Horizonte com um cara que era super bonito, loiro do olho azul e etc, bem sucedido, enfim. E eu vim para São Paulo e terminei esse namoro. Esse namoro acabou por conta da minha vinda. E aí ela virou para mim e falou assim: minha filha, você deixou o seu namorado aqui para ir trabalhar em São Paulo? Aí eu falei, sim. Ela, e o namoro acabou por causa disso? Aí eu falei, sim, tia. Aí ela falou, eu vou te dizer uma coisa que você nunca vai esquecer. Aí eu, legal, né? Lá vem um elogio, vai falar, pô...
Algo péssimo.
Ela virou pra mim e falou assim, essa foi a maior cagada que você já fez
maior
na sua vida.
Eu
posso falar palavrão aqui? Não.
Claro. Emílio fala o dia inteiro palavrão. Aqui pode. Tu tinha um briga.
Ela falou comigo, essa foi a maior erro que você fez na sua vida. Eu fiquei assim, né? Eu falei, por quê, tia? Ela falou, você nunca deixa um homem por causa de trabalho.
Ah, claro. Depois o homem te troca, você fica no meio da rua, mas isso é irrelevante.
Então aí eu falei, ai, tia, obrigada. Eu vou me lembrar disso pra próxima. Mas assim, eu ria.
Manda esse vídeo pra ela assistir. Tia, como chama? Tia?
Tadinha, ela faleceu. Tia.
Ah, ela faleceu.
Mas tá que tudo pena. Bem. E aí, assim, mas foi...
Ela vai não assistir na próxima vida. Tia, como era o nome dela?
Thelma.
Tia Thelma.
Tadinha.
Saudades, tia Thelma. Saudosa, tia Thelma.
Deus a tenha.
Mas errou, tia Thelma.
Errou. Mas enfim, ela me falou isso porque era realmente o que ela acreditava, né? Na geração dela era isso. Você, cara, largar um casamento possível ali na boca do gol pra poder ir trabalhar em São Paulo.
Uma
confusão.
Absoluta.
Que tá louca. Pra que isso? E, cara, cá estou eu, solteira até hoje e maravilhosamente feliz, né? Na XP, tô, assim, tive esses anos em São Paulo com vários projetos legais que eu posso mencionar aqui para vocês, mas não me arrependo em nada. Então, acho que a gente está numa outra geração, acho que a gente está realmente nesse momento de desbravar o mundo, né? Assim, eu vejo cada vez mais mulheres executivas, mulheres ocupando cargos políticos, cargos públicos, e estou muito feliz com esse movimento todo de liderança que a gente está vivendo. Enfim, vim para São Paulo trabalhar com o Jorge Paulo Lehmann lá na Fundação Estudar. Tocava ali projetos de seleção, né, desses bolsistas, gêniozinhos no Brasil inteiro. E lá eu assumi um grande desafio, porque eu acho que a gente fica pensando, né, quais são os turning points da nossa carreira. Eu acho que o primeiro foi eu ter vindo para São Paulo, sem dúvida. O segundo foram os grandes desafios que eu assumi ao longo do tempo, que eram maiores do que eu podia naquele momento, sabe? Eu acho que eu sempre fui meio caruda, assim, né? Meio...
Cara de pau.
Cara de pau mesmo. Então, a Heinz, o 3G é dono.
da Fundação Estudar, e eles tinham acabado de comprar a Heinz no Brasil. E aí, o cara que assumiu a vice-presidência de gente era o Gustavo Witt, um querido, não sei, acho que está na Heinz até hoje. Ele não entendia nada de pessoas, porque ele veio de logística. E aí, ele bateu lá na porta da Estudar e falou, gente, eu preciso montar um programa, um processo seletivo aqui, um programa de trainee, custo zero, e eu não sei fazer isso, eu não tenho time, eu queria testar com a Fundação Estudar, vocês fazem seleção e etc. Faz aqui um programa de trainee para mim. Aí, a gente olhou ali... Falei, gente, não sei fazer isso não, mas vamos. Vamos, vamos.
Ao contrário do que as mulheres fazem historicamente, né?
É, eu acho que sim. A gente tem algumas pesquisas que mostram, né? No livro da Sheryl Sandberg, que é um livro que eu adoro.
Amo.
Que é o
Lean In,
né? Que é o Faça Acontecer em português. Ela fala, para as mulheres se aplicarem para uma vaga, elas têm que ter 100% de certeza que elas têm todas as competências. É, tipo isso. E os homens, com 60%, eles já vão lá e aplicam, né?
Você, com 50%, você já tá aplicando.
Eu tô aplicando.
Eu também.
Eu sou assim. Eu vou indo, eu aprendo no caminho, tá tudo certo. E aí, eu fui caruda, né? Falei, ah, não sei fazer isso não, mas vamos lá, vamos fazer. E aí, veio mais um projeto de inovação, né? Que a gente pegou... O que a gente tinha de conteúdo ali, de seleção dos bolsistas da Estudar. E eu sentei com o vice-presidente de gente da Heinz, eu lá no meu altos 25 anos, e desenhei as competências da Heinz Brasil com ele, do que era a cultura da Heinz, que a gente tinha que fazer. E montamos o perfil e fizemos. E eu toquei o primeiro trainee da Heinz do Brasil de dentro da Fundação Estudar, com o time da Estudar e da Heinz, todo junto comigo ali. E isso fez abrir uma área de negócio dentro da Fundação Estudar. Virou uma área que a gente chamava de sourcing, que era a área que a gente vendia processos seletivos para as empresas. E virou a maior fonte de receita da Fundação Estudar, fora as doações, né? Porque a fundação vive de doação. Então, quer dizer, de um...
Tem a cara de pau.
Cara
Essa
de
é
pau.
Sua mensagem para quem está te assistindo.
Sem dúvida. Tem que ter, porque a partir dessa cara de pau, você vai inovar. Outro exemplo disso também, que foi outro turning point na minha carreira, né? Da Fundação Estudar, eu fui para um fundo de investimentos, que é a Tarpon, e eu fiz vários programas ali de desenvolvimento de liderança, de cultura, porque a Tarpon, ela compra empresas, entra com a cultura, com as pessoas dela, aumenta a produtividade da empresa, aumenta o EBITDA e vende mais caro. Então, eu estava lá, né, na minha junioridade, lidando com os RHs também, todos sêniores, etc. E eu ia lá, sentava na mesa e conversava e fazia, enfim, ajudava. E aí isso me rendeu um convite do Eduardo Mufarrege para cofundar o Renova BR com ele, que é hoje a maior escola de políticos do Brasil, né? E aí, imagina se eu entendia de política.
Não.
De nada. Quem sou eu? Sabia nada de política, não, Fabi.
Amo. Mas tem que ser assim mesmo.
Mas
posso
o que,
falar?
Que eu sabia?
Tá certa.
Mas, cara, o que, que eu sabia? Eu sabia de
Você
gente.
Você queria fazer?
Eu queria fazer e eu sabia de gente. E eu acho que, agora, falando sério, assim, aonde que tá a inovação? A inovação acontece quando você junta um conhecimento que você já tem com uma área que você ainda não domina e você explora essa área com o conhecimento que você tem. E daí você junta duas áreas diferentes e isso se torna algo novo. Então, o Renova BR, ele teve sucesso porque a gente aplicou técnicas de recursos humanos que eu dominava, tipo seleção, desenvolvimento de competências, desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento de lideranças, para um público da política. Então, a gente saiu entrevistando candidatos, pessoas que tinham ganhado eleição, pessoas que tinham perdido eleição. Eu nunca tinha tido contato com político, então eu montei um time ao meu entorno ali que entendia de campanha, que já tinha feito isso, que já tinha trabalhado com isso. E a gente foi aprendendo, fazendo na execução e juntando todo esse background de pessoas com um ambiente da política. E aí foi muito bacana, porque isso tornou o primeiro programa do Renova de muito sucesso. A gente teve uma taxa de candidatos eleitos de algo em torno de 15%, né? E, cara, para gente como eu e você, você já é mais famosa, né? Eu não sou famosa ainda, mas
não,
gente que...
Mas
não...
vem aqui, famosa ou não famosa, desculpa te interromper, o Benchimol e... te achou no Instagram,
então,
ele te viu e te mandou uma mensagem, vem tomar um café comigo.
Mas foi por causa desse projeto.
Por causa do Renova?
Por causa do Renova, porque no Renova a gente conseguiu resultados muito imediatos, foi tudo muito rápido. Em menos de um ano a gente tinha selecionado pessoas no Brasil inteiro, formado essas pessoas candidatas, ajudado essas pessoas a estruturar campanhas e eleito 17 pessoas, em menos de um ano. entendeu? Então, esse foi um projeto que tomou uma proporção nacional e aí eu fui obrigada também a me expor. Esse é um outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente bater com as mulheres, porque a gente tem uma tendência a não se expor, né? A gente tem uma tendência a não tomar o crédito, a ficar mais tímida, a deixar talvez um homem ali andar na frente. E, cara, a gente precisa pleitear também um pouco ali do que são os nossos resultados, né? E eu acho que no Renova eu fui obrigada a me expor, né? Eu abri meu Instagram, eu tinha ali vários alunos que estavam buscando, eles estavam usando as redes sociais para se candidatar e eu acabei usando as redes sociais para acompanhá-los. E aí, a hora que eu vi, tinha CEO da Gol me seguindo, CEO da Forbes, CEO, todo mundo que estava doando para o projeto começou a me seguir porque eu comecei a postar coisas do meu dia a dia no projeto. E eu fui obrigada a me expor dessa forma. E o resultado foi positivo. Qual foi o resultado? Guilherme Benchimol um dia me chamou para tomar um café no Instagram, entendeu?
Isabela Matar, vamos lá. Suas dicas, então, para quem te admira, quem te segue, assim como Benchimol, que te chamou para tomar um café. O que você pode dizer para quem está te assistindo, acompanha seu trabalho e quer seguir seus passos?
Eu que admiro o Benchimol, mas tudo bem, vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que, assim, primeiro a gente tem que dar a cara a tapa, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que assumir desafios que são maiores do que a gente acha que a gente dá conta. A gente aprende na execução. Na execução que a gente aprende, não é no planejamento, não é na dúvida. É se lançando naquele desafio e falando, tudo bem, eu não estou pronta, tá tudo certo, né? No Renova eu sofria muitos julgamentos. As pessoas olhavam e falavam, mas por que essa menina, né, cara de novinha, por que essa menina está à frente de um dos maiores projetos de política do Brasil? Primeiro porque a gente teve a coragem de ir, né? O Eduardo me convidou, eu tive a coragem de ir tá lá com ele nisso. E segundo, porque de fato, assim, a coragem de fazer e usar o background que a gente tinha de empresas, de RH, etc., para montar aquele projeto, foi o que fez o projeto estar lá. Mas como que eu revidava essas críticas? Eu olhava para as pessoas e falava, quem me criticava, eu falava, realmente, eu não sei sobre política. Você me ajuda a entender?
Não, mas tá certa.
Você é muito mais experiente do que eu nesse assunto. Eu tenho certeza que você vai, assim, agregar muito valor aqui. Você não quer me ajudar? Quando você responde a crítica com humildade, você desmonta a pessoa. E aí a pessoa vai querer te ajudar. Então, eu acho que, assim, não pode. Tem que ter humildade e tem que assumir o desafio com a humildade e pedir ajuda para quem você acha que vai poder te ajudar. Porque eu acho que é isso que vai te levar a crescimento. Outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer mais, além de dar a cara a tapa, é a gente ter ali coragem de se expor, né? E isso serve para você assumir o desafio maior que você e serve para você mostrar para as pessoas também o que você está fazendo, né? Eu acho que não é ser marqueteiro em relação a si próprio, mas acho que se a gente for puxar o pêndulo, as mulheres são tão pouco marqueteiras em relação a si próprias que talvez seja um pouco, pô, faça algo que você vai sentir que você está sendo marqueteira porque você já vai estar no meio termo ali. Então, acho que a gente tem que se expor, eu acho que a gente tem que dar um jeito de dar visibilidade para o nosso trabalho e para o trabalho de outras mulheres, assim como você faz, Fabi. Inclusive, obrigada pelo seu projeto, que eu acho muito importante para as mulheres brasileiras. E, por fim, a última dica é execução, né? Eu acho que a gente aprende fazendo. Então, quanto mais você coloca MVPs no ar, quanto mais você tenta trazer ali para o prático e colocar um projeto de pé para testar, melhor. A gente não aprende no planejamento, pessoal. A gente aprende na prática. Então, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que gosta de testar as ideias e de colocar as ideias no ar para ver que caminho que a gente vai seguir. E isso tem prós e contras. Tem gente que trabalha comigo que fala, a Isa muda muito de ideia. Não é que eu mudo de ideia, é que eu tenho 15 mil ideias, aí eu seleciono 5. Aí das 5 a gente testa e aí uma pode não funcionar. Essa aqui funciona, beleza. Então, essa aqui abandona e a gente vai por aqui. Entendeu? Tem gente que gosta disso. Tem gente que fica, não, mas a gente ia por esse caminho, agora a gente vai por ele. Então, acho que tem prós e contras. Mas o que é importante dessa mensagem? Execução. Para quem está empreendendo, para quem está correndo atrás dos sonhos e tentando fazer acontecer, é não ter vergonha, se lançar nos desafios, é ser persistente, resiliente, se expor e cair na execução.
Maravilhosa. Livro, filme, mulher que você admira.
Livro pode ser dois?
Sim.
Tá, tem um livro que eu gosto muito, que é o da Sheryl Sandberg, que a gente já falou aqui hoje, que é o Lean In, que é o Faça Acontecer, que eu acho que toda mulher tem que ler. É excelente, assim, ajuda a gente a entender muitas das coisas que a gente sente e não consegue dar vocabulário para, né? Não consegue expressar em palavras. Ela fez isso, maravilhosa. Então, recomendo. Outro livro que eu recomendo para todo mundo é Why Nations Fail. Por que as nações fracassam? Esse é um livro que fala sobre política, sistema econômico, e ele mostra, assim, muito comparativamente, ele vai desmantelando crenças que a gente tem de por que os países desenvolvidos são desenvolvidos e os países pobres são pobres. Então, tem lá a teoria do clima. Porque os países que estão na faixa do Equador têm menos, têm mais recurso, mais abundância, então as pessoas têm que trabalhar menos. Aí ele vai lá e mostra, tipo, no mesmo ponto, longitude e latitudinal, uma cidade que é dividida no meio, metade está no México, metade está nos Estados Unidos, uma é super desenvolvida, a outra é super pobre. Então, pô, não é o clima, entendeu? Aí ele fala, pô, então, é a cultura religiosa, né? Os católicos versus os protestantes. Aí ele vai lá e mostra, não, que tem católicos pobres e ricos, protestantes pobres e ricos. Então, esse livro, ele, para mim, foi uma aula de por que todo mundo tem que entrar na política ativamente, né? Não é sair candidato, mas saber em quem vota, entender por que tem que estar ativo politicamente, saber que a sua decisão e o seu voto vão mudar o ecossistema que você está inserido. Então, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro para entender como as coisas se relacionam. Filme. Eu vou citar um seriado, pode ser? Claro. Ao invés de filme? A História e Vida de Madame C.J. Walker, que tá na Netflix, que é a história da primeira empreendedora negra americana, maravilhosa, feminina, Madame C.J. Walker, que empreendeu em cosméticos para cabelos negros. Esse seriado é incrível, assim, gente. Acho que todo mundo tem que assistir, porque é um exemplo de liderança e força feminina que eu, particularmente, fiquei muito inspirada. E, por fim, mulheres. Eu vou falar de mulher brasileira, pode ser?
Por favor.
Eu gosto muito da Regina Esteves. Eu acho que, assim, as mulheres brasileiras, elas estão muito escondidas, né? Você deu uma entrevista no Pânico falando isso recentemente. Mulheres invisíveis, Tem uma mulher que chama Regina Esteves, que ela é fundadora e presidente da Comunitas, que é uma ONG que faz relacionamento entre o setor público e o setor privado e desenvolvimento de lideranças em cargos de gestão pública. Essa mulher, ela articula projetos entre setor público e privado com uma maestria e ela faz o país avançar nos bastidores, assim. Então, ela, para mim, é um exemplo de como você pode causar impacto estando nos bastidores. Até gostaria de promovê-la mais, porque eu acho ela sensacional. O trabalho da Comunitas é incrível. E ela leva ciência, dados, metodologia de desenvolvimento para os secretários, prefeitos, governadores do Brasil inteiro. Isso faz avançar a nossa política pública. Então, é uma mulher que eu admiro muito, acho excepcional o trabalho.
Bela, queria te agradecer pela sua presença aqui, foi uma honra. Espero recebê-la mais vezes e muito sucesso para o seu projeto. Tenho certeza que você vai conseguir transformar positivamente muitas vidas.
Obrigada, Fabi. Parabéns você pelo projeto e conta sempre comigo. Acho que a gente tem que inspirar cada vez mais mulheres a prosperar, porque a independência e o dinheiro e a prosperidade andam muito juntos. Então, sem a gente dúvidas. Tem que ocupar esse espaço.
E não se esqueça que o papo completo com a Isa Matar fica disponível gratuitamente no aplicativo do Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinha e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
Time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento.
atento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.